Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso com um patrimônio vivo do Teatro de Brasília, o ator G. Martu, ao som de músicas do seu baú pessoal. As músicas que ouvimos no programa também foram selecionadas para um espetáculo em que G. faz uso das letras como base para a sua interpretação. Ao fundo de Gerson Conrai e Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, na versão de Nana. Uma das atuações mais marcantes de G. Martu foi no teatro, quando interpretou Giovanni Baracchetta na peça Bella Ciao, de Luiz Alberto de Abreu. O espetáculo conta 40 anos de história do país, desde a imigração italiana até o fim da Era Vargas, com ênfase nas lutas sindicais e políticas da época, e tendo a família anarquista Baracchetta como personagens centrais.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
Che, come foi essa experiência?
Era apaixonante, não só para nós, o elenco, como para o público, como para nós. Os elogios que eu recebia, os abraços, os choros, e não tínhamos essa rede social que tem hoje, Facebook, Orkut, nada disso tinha. Era telefone mesmo, né? As pessoas encontravam a gente na rua. E eu saía muito também. Então, esse Bella Ciao, para mim, ele foi um marco. E foi meu primeiro prêmio de ator que eu recebi na minha vida. E olha que eu fiz bons trabalhos. Eu fiz um trabalho maravilhoso com o Hugo Rodas, que foi o... Você estava junto? O Jardim das Cerejeiras.
Verdade.
Foi o... O personagem lá, o mordomo. A gente fazia até o toque de Alzheimer, né? Uhum. Quer dizer, aquilo surgiu do nada agora. Eu vi ele fazendo, fui substituir o Bete Paiva. Eu vi, foi um ensaio que eu fui. Ele vai fazer hoje, não, faça que eu te vejo. E realmente copiei muita coisa do porque ele é um excelente ator também.
E nesse trajeto todo você também trabalhou com excelentes diretores,
sim,
né?
Sim. Eu tiro chapéu para todos, mas tem um que eu tiro mais, que foi meu primeiro diretor em Brasília, J.B. Galvão. Foi quando eu cheguei aqui. O primeiro pontapé inicial foi ele com a peça do Tchekhov, que foi o Pedido de Casamento, eu com a Gisele. Através dele, foi que Brasília ficou me conhecendo pelas peças.
Uhum.
Então ele queria que eu ficasse sempre com a Tarde, que era a ateliê de arte dramática. Eu digo, não, eu quero trabalhar com diversos grupos, que foi a melhor coisa que eu fiz. Na época era muito grupinhos, e eu não, eu pulava de grupo em grupo. E quem brigava muito comigo, um que eu aprendi, Murilo Eckhardt, que também aprendeu, foi diretor. Fantástico, era uma biblioteca ambulante, o danado, um dramaturgo fantástico nesse sentido.
Na sequência, ficamos com Maísa e a versão brasileira da canção imortalizada por Edith Piaf, Hino ao Amor. Sugestão de G. Martu para o Trilha das Artes.
Se o azul do céu escurecer e alegria na terra fenecer, não importa, querido, viverei dos dias meus, se os meus beijos sempre foram teus. Não importa, querido, o amargor das dores desta vida. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças de castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, não importa. Querido, porque morrerei também. Um punhado de estrelas no infinito irei buscar e a teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças de castigos, quero apenas te adorar. Quando enfim a vida terminar e dos sonhos nada mais restar, no milagre supremo te encontrar.
Gê, vamos falar de futebol, política e religião. Que importância tem isso na sua vida? Vamos começar com o futebol. Você torce por algum time?
Meu é Botafogo.
Mas é torcedor...
Não sou torcedor ferreiro, não. Meu Botafogo é o seguinte, vou contar uma historinha. Morava no interior, era fluminense por causa dos meus primos e meus tios. Isso porque quem nasceu no estado do Rio é fluminense. Depois passei para Vasco, porque outros parentes meus também eram vascaíno, e o Vasco estava na época, Ademir, não sei o quê, aquela coisa toda, vascaíno. Aí eu fazia lá no clube do Botafogo, ali no Pasmado, Botafogo, que era em frente o Canecão. E eu era gandula, fazia uma coisa. E conheci o Garrincha, conheci todos aqueles Pelé, todos esses grandes jogadores. Mas foi suficiente para eu me tornar Botafogo. Então eu sou Botafogo desde aquela época. E gosto do time, a Estrela Solitária, porque eu me considero um solitário, mas um solitário bem vivido, um solitário bem...
Resolvido,
esse é o termo, sabe? E aquela estrela é fantástica ali, sabe?
E qual foi a última vez que você viu uma partida do Botafogo?
Não lembro.
Ok, então vamos partir para a segunda questão. Vamos usar religião. Você é religioso?
Sim, eu sou religioso, hoje sou, mas... Eu comecei a minha família é católica e espírita, uma parte dela. Hoje já temos evangélicos também. Na época era só católicos, espírita, hoje já tem evangélicos. Então, antes de eu nascer, minha mãe teve um problema muito sério. Não sei qual problema, se era eu ou se era ela. E ela me ofereceu a São Geraldo Magela, que eu recebesse como fosse meu padrinho. Tanto é que meu tio, Benjamin, ele é o representante na igreja de São Gerardo Magela. Eu fui ser coroinha. Então eu levantava às 6:30 da manhã, ia para a igreja, fazia coisa, e eu sabia um latim maravilhoso. Tanto é que meu português, quando comecei a estudar, era um português muito interessante, porque eu fazia muita comparação. Então eu não devia ter deixado de estudar o latim. Hoje talvez eu fosse muito bom em latim, apesar que é uma língua morta, quase ninguém fala, mas tudo vem do latim praticamente para nós.
Você se diz católico, então?
Sim, peraí.
Ainda é?
Não, como era, não. Fui até os 17 anos da minha vida. Fui até congregado mariano. Aí um belo dia eu cheguei para o Frei Erasmo, sim, uma das coisas boas do catolicismo para mim foi que eu fui criado no meio de franciscanos. Todos os... As outras ordens são maravilhosas, mas para mim o franciscano existe, é o de best para mim. Aí, lógico, faço minhas orações e me aproximei mais do cosmo, da espiritualidade. Deixei de sair um pouco do meio católico e passei mais para religiões, pegar um pouquinho daquela, do Kardec... Do evangelho dos evangélicos, do evangelho dos católicos, entendeu? Um pouquinho lá da... Não do Corão, esse não, porque eu não, nunca entrei, não quero entrar, e me assusta. Não sei por que, mas me assusta. Mas não li, sei alguma coisa a respeito. Então, eu tenho um pouquinho disso aí. Então, hoje, eu me comunico com Deus. Mas não aquele Deus que me comunicava antigamente. É outro Deus mais presente em mim. Não tão ausente, não tão medroso. Agora, ainda questionando determinadas coisas. O que é fatalidade, o que não é fatalidade? O que tinha que ser, o que não tinha que ser?
E no âmbito dos serviços públicos, Gê, como é que você vê a atuação política?
Eu tive agora recentemente, né? Tive em Portugal, na Espanha. Eu vi nas altas vias, as ruas das cidades, as cidades bem tratadas. As nossas, se a gente acha bonitinho, ai, tá lindo, mas não é. Tem que ser melhor do que aquilo lá. Gente, não dá para entender porque nós não somos assim. E nossos políticos, eles têm condições, né, através de nós, povo, de viajar, de conhecer, de ir nessas prefeituras. Como vocês conseguem fazer isso? E fazem para o Brasil, gente. Ah, mas é que o povo é indolente. Não, regras e lei. Sabe, é para atuar, atua. Não é ser fascista, não. Eu acho o direito de todos, não o direito de um, é o direito de todos. Você não tem direito de sujar a rua. Sujar a rua, pague, tem que pagar por isso, vai limpar. Passar um mês no lugar, trabalhando no lugar e ir lá, limpando rua. Poder acertar, cara. É uma educação. Nós falta para nós é educação. Tudo, educação ambiental, educação familiar, sabe? É educação de todos. Você vê as nossas escolas. O terceiro ano não sabe ler. Não sabe escrever, não sabe somar nem diminuir. Que país é esse, meu amigo?
O que mais te irrita ou o que mais te incomoda no mundo, Gê?
É a falta de civilidade da gente. É a falta dessa cidadania que cada um temos. Sabe, a maioria está se lixando. Sabe, se quer um papel no chão, fica, ninguém apanha. Se você apanha, você é otário. Sabe, se você fala alguma coisa que... Se você dá um lugar para uma senhora... Ah, não dá, você vai nos ônibus, eu costumo andar de ônibus, hoje eu não estou podendo dirigir. E é a cidadania de eu entrar no ônibus, alguém está sentado no meu lugar, e eu ter que pedir licença para poder sentar, porque eles estão fingindo meu movimento. Se o ônibus, se o motorista, o trocador, se eles estão aí, eles são os comandantes. Porque anos 60, quem era os comandantes dos ônibus era o motorista e o trocador. Você não podia entrar no ônibus molhado. Eu morava no subúrbio, ia para Copacabana, eu não podia sentar no ônibus, fiquei em pé, porque eu não podia sentar, e em pé. Aí se eu sentasse, parava, não tinha que descer. E tinha que dizer, brigar com o motorista e ir embora, isso é aquilo mesmo.
E por que você acha que o mundo está assim?
A parte de casa, dos pais.
Educação doméstica.
Exatamente. É coisa que eu tive, você teve, a geração de hoje não tem. E se tem, poucos. Não tem, estão se lixando. Antigamente, eu levava palmada, palmatória, joelhava, brincava coisa, brigava em casa, aí a mamãe dizia para mim assim, bem feito, tá certo, ia lá falar com a professora. Hoje é o contrário. O pai leva o aluno, por que que você deu zero aqui, por que não sei o quê? E o aluno todo, tá vendo? É isso aí. Quer dizer, dá uma força para o aluno e tirando a força dos outros professores. Até o final dos anos 70, você ainda podia alguma coisa. Depois passou. Uma falta de respeito que existe nesse mundo, de ponta a ponta. E você é obrigado, eles acham que você é obrigado a engolir muitas coisas. Você não tem que engolir muitas coisas. Você pode aceitar, mas não engolir. Então, isso é que está errado.
Para encerrar, Gê, qual a maior qualidade humana, na sua opinião?
Olha, o caráter é fundamental. Você com caráter, você não escorrega para outros lados. Você não sai da tua meta, não sai da tua linha. Se você não tem caráter, né? E você vai para lá, vem para cá, faz uma coisa certa hoje, coisa errada. Quer dizer, não adianta eu culpar o governo se eu não faço a minha parte. Você tem que partir de você, não é endireitar o mundo, mas você não se deixar levar. E se caso acontecer, ter a hombridade, a humildade, dizer, desculpe, eu errei.
Vou ter que terminar a entrevista por aqui, Gê.
Se eu sou famoso, né? Que bom. Devo a você, né? Obrigado, gente. Obrigado,
Gê. Obrigado mesmo.
Essa foi mais uma edição do Trilha das Artes, o espaço aberto para o artista brasileiro. Hoje eu conversei com o ator Gê Martu, ao som de grandes clássicos da MPB. Trabalhos técnicos, Leandro Gregorini. Para download do programa, acesse www.câmara.leg.br/Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e estarei aqui na semana que vem com mais um nome da cultura brasileira. Você é o nosso convidado especial. Até a semana que vem.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.